Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição, você vai conferir: bilhete único e queixas sobre situação dos ônibus marcam audiência sobre transporte público metropolitano. Bárbara de Alencar, uma das protagonistas da Revolução de 1817, é incluída no livro do Panteão dos Heróis e das Heroínas de Pernambuco. E na entrevista da semana, uma conversa com o deputado João Paulo do PT. Meu nome é Regina Guerra, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Em um debate sobre o sistema de transporte público no Grande Recife, os participantes registraram um avanço com o bilhete único, mas também as reclamações sobre a qualidade do serviço oferecido. Os detalhes com Júlia Guimarães.
A Comissão de Defesa do Consumidor realizou audiência pública nesta semana para debater o transporte público na região metropolitana do Recife. O encontro reuniu representações de passageiros, profissionais do setor, governo do estado e Grande Recife Consórcio de Transporte, órgão gestor do sistema vinculado à Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura. Representante do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco, a Urbana PE, Bernardo Braga apontou forte queda na demanda.
Em 2023, transportamos praticamente a metade dos passageiros que transportamos em 2013 e menos 6% do que transportamos em 2022. Um modelo de custeio adequado é fundamental. Precisamos ter um modelo de custeio que não dependa da arrecadação tarifária.
Especialista em mobilidade urbana, o professor da UFPE, Maurício Pina, expôs um diagnóstico sobre a atual situação do transporte metropolitano. Ele indicou algumas causas da queda na demanda.
Primeiro, indiscutivelmente, a má qualidade do serviço, que afugenta o potencial usuário, isso não se pode negar. Outro motivo apontado é a crise econômica, sem dúvida, com o aumento dos índices de desemprego. Isso, evidentemente, faz com que a demanda caia. Outro motivo aqui apontado é o aparecimento dos aplicativos de transporte, tipo Uber ou similares. Porque um sistema dessa natureza, que envolve a população dos mais de 4 milhões de habitantes da região metropolitana do Recife, precisa ser realmente um sistema atrativo para a população.
Queixas estruturais, apresentadas por muitos participantes, marcaram a audiência. A necessidade de climatização dos ônibus foi um dos pontos mais debatidos. O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco, Aldo Lima, descreveu as condições de quem utiliza o transporte público na região metropolitana.
O trabalhador do transporte público e o usuário do transporte público sente na pele o que é estar dentro de um ônibus lotado, com a temperatura de 32 graus, beirando 40, passar 40 minutos, 50 minutos, uma hora e meia, diante de um trajeto. E aqueles profissionais que passam de 6, 7, 8, 10 horas, 12 horas trabalhando dentro de um ônibus que não tem uma climatização adequada.
A climatização não chega a 15% da frota, de acordo com o presidente da União dos Estudantes de Pernambuco, João Mamede. Lei aprovada em 2019, que estabelecia condições para a renovação da frota entre 2020 e 2023, foi lembrada em vários momentos. Segundo a norma, 70% dos veículos novos deveriam ser equipados com ar-condicionado. Coordenador da Frente de Luta pelo Transporte Público, Pedro Joseph, questionou o texto da lei por vincular a renovação da frota ao aumento de tarifa. A falta de uma melhor acessibilidade nas paradas e estações de BRTs foi destacada pelo presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Paulo Fernando, que criticou também a ausência de manutenção nas plataformas elevatórias. O investimento no metrô do Recife foi outra questão levantada. O presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Luiz Soares, denunciou o sucateamento do sistema, que, segundo ele, só funciona por causa do compromisso dos trabalhadores, que tem evitado uma paralisação ou mesmo uma tragédia. Houve consenso sobre a importância do bilhete único, implantado desde o último domingo na região metropolitana. A medida extinguiu o anel B, reduzindo a tarifa de R$ 5,60 para R$ 4,10. O deputado Diogo Moraes, do PSB, comunicou que fez um pedido de informação para sanar dúvidas sobre o impacto orçamentário do bilhete único. Ele apontou que há um déficit de quase R$ 170 milhões de reais no sistema e, embora os aportes previstos sejam de R$ 311 milhões de reais, a lei orçamentária só prevê R$ 173 milhões de reais, segundo o parlamentar. Diretor-presidente do Grande Recife Consórcio de Transporte, Matheus Freitas, afirmou que a implantação da medida demonstra sensibilidade do governo.
Como o bilhete único é perceptível, essa mudança é uma pauta há mais de 10 anos pedida e a gente está colocando, comprovando que a gente tem essa sensibilidade e essa vontade de fazê-lo, a gente também terá novas ações no que diz respeito à melhoria do sistema. A gente tem essa sensibilidade que o sistema precisa ser melhorado.
O secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra, informou que em 2023 entraram em circulação 80 novos ônibus, a maioria climatizados. O gestor ainda sugeriu que os deputados estaduais destinem emendas ao orçamento do estado para a renovação da frota. O deputado Sileno Guedes, do PSB, concordou e sugeriu que na discussão do próximo orçamento, o governo mobilize sua bancada. Sileno reforçou ainda o questionamento sobre o subsídio para cobrir a redução de receitas ocasionada pelo bilhete único.
Embora já esteja em funcionamento, não há uma manifestação do governo através de projeto de lei para autorização para esse subsídio. Se a tarifa é R$ 4,10 e não tem a remuneração específica para compensar aquilo que foi tirado, a gente corre o risco de ter uma depreciação ainda mais do sistema.
Para mais informações, acesse www.alep.pe.gov.br. Com reportagem de Isabela Senra, Júlia Guimarães para o Assembleia Geral.
O povo na casa.
Sou João Oliveira, sou assessor da FETAEP, que é a Federação dos Assalariados e Assalariadas Rurais de Pernambuco. Estou aqui hoje na Alep para participar da audiência pública que está debatendo o uso de agrotóxicos, a pulverização aérea de agrotóxicos, que é um tema muito importante para a nossa categoria dos assalariados e assalariadas rurais de Pernambuco, que é o público, de certa forma, mais atingido por esse processo, né, de pulverização dos agrotóxicos, que não é nada mais nada menos do que o veneno que é jogado nas plantações e que homens e mulheres do campo lidam com esse produto todos os dias. Então, para nós, é um debate importante que precisa ser aprofundado junto com todos os movimentos, mas também junto com o legislativo dessa casa, que é quem pode organizar as leis, né, que possam proteger os trabalhadores e trabalhadoras rurais de Pernambuco.
O povo na casa!
No próximo bloco, conheça a história de Bárbara de Alencar, uma das heroínas da Revolução de 1817. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Com o aumento do número de casos da dengue em todo o Brasil, saiba como identificar os sintomas. Dores no corpo, febre alta ou persistente, dor de cabeça ou atrás dos olhos e manchas vermelhas. Esses são os principais sinais da doença. Além disso, você deve prestar atenção também se sentir dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e sangramento. Em caso de sintomas, o Ministério da Saúde recomenda procurar uma unidade de saúde e não tomar remédios por conta própria. Para mais informações, acesse www.gov.br/saúde.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Aprovado.
Hoje vamos contar a história de Bárbara de Alencar, uma das protagonistas da Revolução de 1817. Ela é uma das homenageadas do livro Panteão dos Heróis e das Heroínas de Pernambuco, Fernando Santa Cruz. A inclusão dela na publicação foi aprovada em setembro do ano passado pela Alep. Você sabia que ela ficou conhecida como a Mãe da República? Vamos saber por quê com Isabela Senra.
Hoje, ao passar pelos lados das brancas paredes, paredes do forte.
O trecho da canção que acabamos de ouvir, Passeio Público, do compositor Ednardo, é uma homenagem à pernambucana Bárbara de Alencar. Considerada a primeira mulher branca presa por questões políticas no Brasil, ela ficou confinada em uma cela subterrânea no Forte Nossa Senhora de Assunção, em Fortaleza, capital cearense, como punição por ter levado a Revolução Pernambucana de 1817 para a região do Cariri, no Ceará. O grito feminino de independência foi na cidade do Crato, onde ela se instalou junto com o marido aos 22 anos. Mais tarde, já viúva, enviou os filhos para estudar no Recife e em Olinda. Em uma época em que as mulheres não participavam da vida pública, o historiador Jorge Cabral, da Universidade Federal de Pernambuco, conta que Dona Bárbara tinha posição de destaque na sociedade ao tocar a administração das terras da família depois da morte do marido.
A gente sabe que Bárbara de Alencar casou-se com um homem 30 anos mais velho que ela, ficou viúva jovem, e isso colocou ela no tabuleiro político, vamos dizer assim. Aqui em Pernambuco, ela enviou para cá, para o Recife, os filhos para estudarem. Então, os filhos fizeram essa conexão de Bárbara de Alencar, que devia, né, evidentemente, ser uma mulher alfabetizada, devia se interessar pelas discussões que aconteciam no mundo, era uma fase de grande efervescência, né, e isso fez com que ela se engajasse em 17 e se engajasse na Confederação do Equador.
Os ideais libertários levaram a sertaneja nascida em 1760 em Exu, no sertão do Araripe, a participar ativamente dos movimentos que lutaram pela implantação de um governo republicano. A insurreição pernambucana começou em 6 de março, em Pernambuco, e logo se alastrou pelas capitanias da Paraíba e do Rio Grande do Norte. No Ceará, a República durou 8 dias, de 3 a 11 de maio de 1817, justamente sob a liderança da família Alencar. Em 20 de maio do mesmo ano, a República acabou também para Pernambuco. Presa ao lado de 3 dos seus 5 filhos, Bárbara teve bens confiscados, mas recebeu o perdão em 1820. Em 1822, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e José Martiniano de Alencar, um dos filhos de Bárbara e pai do escritor José de Alencar, participou como deputado da primeira Assembleia Constituinte. Mas Dom Pedro I dissolveu o parlamento e impôs o texto da primeira Constituição brasileira. E isso levou a família Alencar a participar, em 1824, de mais um movimento revolucionário, a Confederação do Equador. A punição, dessa vez, foi mais severa. Bárbara de Alencar teve 2 de seus filhos fuzilados, Carlos José e Tristão de Ataíde. José Martiniano conseguiu fugir e veio a se tornar, anos mais tarde, governador do Ceará. Dona Bárbara morreu aos 72 anos em agosto de 1832. Em setembro do ano passado, teve o nome inscrito no livro do Panteão dos Heróis e das Heroínas de Pernambuco, Fernando Santa Cruz. Quem propôs a medida foi a deputada Socorro Pimentel, do União, autora do projeto que originou a homenagem.
É importante a gente sempre estar exaltando as que nos antecederam e as que nos dão força para a gente continuar com a nossa luta, principalmente a gente que faz política, né, como mulher. E é uma sertaneja araripiana e isso também fortalece mais as nossas raízes, né? E até a gente esquece um pouco a origem dela de ser araripiana quando se confunde com a história, porque ela viveu o tempo todo, criou a família dela na região do Crato, no Cariri. E a gente precisa fazer com que essas pessoas que estão escritas nesse livro do nosso palácio, elas sejam sempre lembradas.
Quero louvar os grandes desse lugar, Luiz Pereira, Dona Bárbara de Alencar.
A história de lutas rendeu a Bárbara de Alencar muitas outras homenagens. É saudada na poesia de um famoso conterrâneo, Luiz Gonzaga, na canção Meu Araripe. Os dois nasceram na mesma fazenda Caiçara, em Exu, com 1,5 séculos de distância. A revolucionária dá nome ainda ao trecho da rodovia PE-545, que vai do município de Ouricuri até a divisa com o Ceará. Em Pernambuco, a data de nascimento de Bárbara de Alencar, 11 de fevereiro, é também o Dia Estadual da Mulher Sertaneja.
Com alegria,
com reportagem de Regina Guerra, Isabela Senra, para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Política, cultura e informação. Comentário do plenário.
Os PMs, as faixas salariais e a segurança nas ruas, as estradas, condições de tráfego e as obras de requalificação. Esses foram os destaques do plenário nesta semana. Vamos saber mais com Ciro Rocha. Bem-vindo ao Assembleia Geral, Ciro.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Foi uma semana diferente, com um feriado no meio, o que para muitos tem gosto de picolé de chuchu. Pouco esquisito, sem o sabor de um feriadão, não é mesmo? Mas se a parada da gata magra, epa, data magna em memória aos movimentos libertários da Revolução de 1817, na bela história de Pernambuco. Desculpem. Bem, se a data magna reduziu as reuniões plenárias, não podemos dizer que o mesmo ocorreu com o ânimo dos parlamentares em plenário. Foram assuntos diversos colocados em debate. Primeiro, dois temas que desde 2023, primeiro ano do governo Raquel Lira, estão sempre na pauta: a segurança pública e a situação das nossas estradas. Na segurança, o anúncio do projeto com um cronograma para extinção das faixas salariais dos policiais militares, incluindo os bombeiros, motivou debate entre as bancadas, os governistas comemorando e até lembrando que as tais faixas, tão criticadas pelos PMs, foram criadas lá atrás, em 2017. Já a oposição, acusando a governadora de descumprir uma promessa de campanha, acabar com elas já no primeiro ano do governo e não em 2026. Apontando desconfiança se haverá melhoria salarial significativa para quem vive no combate à violência e até advertindo que pode haver greves de policiais, como já tivemos no passado. Aqui, Regina, para o dia a dia da população, de uma forma geral, esse papo de faixa salarial, creio, não diz muito não. O que todos esperam mesmo é que haja mais segurança nas ruas. Só para lembrar, mais uma vez o plenário abordou também a violência, com o lamento de que, só nos primeiros 4 dias de março, 4 crimes contra as mulheres ocorreram em Pernambuco. Lógico que todos queremos que os policiais tenham as melhores condições para esse enfrentamento, essa luta para reduzir os índices da violência. O fim das faixas só, certamente, não muda o quadro, mas claro que melhora o ânimo de quem está na ponta da briga. Se sentir mais valorizado, pode ajudar no combate sim. Se esse projeto, que certamente receberá emendas no Legislativo, ajudar nesse caminho, viva! Bem, o que todos esperam também é que as condições de nossas rodovias melhorem. E aí, Regina, foi destaque no plenário o anúncio de investimentos do governo para a área. Foram citados, entre outros, recursos para obras da triplicação da BR-232, duplicação da BR-104, requalificação da PE-15 e o edital de licitação da PE-112, o que contempla diversas regiões no mapa pernambucano. Bom, mais uma vez, houve elogios dos governistas e também questionamentos da oposição. Um deles assegurando que parte das obras citadas já havia sido licitada ou iniciada na gestão anterior. Bom, Regina, esses momentos são típicos do parlamento, especialmente quando estamos no caminho, sem trocadilho, de novas eleições, novas disputas eleitorais pela frente. E cada bloco quer puxar a sardinha para o seu lado. E aqui, nesse embate, referências carinhosas do tipo a gata magra, como os pernambucanos dançaram por aí para comemorar o novo feriado estadual, não são ouvidas na retórica do plenário, lógico. Mas o aquecimento do discurso marca a posição. Para os moradores, como já disse, o bom é que, no geral, todos vão na trilha das melhorias que todos esperam nas estradas. Bom, para concluir, Regina, outros temas importantes da semana merecem registro. Entre eles, um apelo por uma distribuição mais adequada no abastecimento de água em Garanhuns e outro pelo fim das quedas constantes de energia na região do Polo de Confecções do Agreste. Água e luz, necessidades básicas, vale lembrar. E também teve a abertura do 5º Compaz, equipamento super importante, dessa vez na comunidade do Ibura, no Recife, e investimentos do governo federal no aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru. É isso, Regina. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro. Até a próxima.
Assembleia Geral.
No próximo bloco, você confere a entrevista com o deputado João Paulo do PT. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que Pernambuco tem registrado constantes altas nos números de casos da dengue? A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a zika e a chikungunya. A melhor forma de evitar a transmissão é impedir o nascimento do mosquito. Vamos saber como. Mantenha a caixa d'água fechada, amarre bem os sacos de lixo, coloque areia nos vasos de planta, guarde pneus em locais cobertos, esvazie garrafas PET, não acumule entulho e limpe bem as calhas de casa. Para saber mais informações, acesse www.gov.br/saúde.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na entrevista desta semana, ouviremos uma versão reduzida do Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O deputado João Paulo, do PT, é o nosso convidado da vez. Ele conversou com a jornalista Clarissa Falbo sobre o mandato parlamentar, a luta de classes, as lembranças da infância e também sobre meditação. Vamos conferir.
Quando a gente estava inaugurando aqui, finalizando a preparação desse espaço aqui, que é o novo estúdio de rádio da Assembleia Legislativa, o senhor passou aqui na frente, perguntou o que é isso aí, o que é que vai funcionar. E a gente explicou, é o estúdio, deputado, o senhor vai ser convidado para vir dar a entrevista aqui. E o senhor falou assim, eu vou vir com muito prazer, desde que seja para falar sobre a luta de classes. E aí eu queria que o senhor contasse para a gente qual foi a primeira vez que o senhor lembra de ter ouvido essa expressão ter feito sentido para o senhor.
Eu acho que a luta de classes não tem só a ver comigo, tem a ver com todos nós, né? Eu, como vinha de uma família muito pobre, papai não tinha profissão, se desempregava, a gente ia morar na casa da avó, na casa da tia, enquanto ele arranjava outro emprego. Aquela dificuldade do trabalhador. E éramos 5 irmãos, depois morreu um atropelado, ficamos 4. Bom, dito isso, eu não conseguia compreender e estudava muito para não ter a mesma vida que meu pai teve. Eu tentava compreender o porquê tantos pais viviam esse sofrimento e tantos jovens viviam esse sofrimento. Foi quando, no início da década de 71, eu encontrei jovens militantes da Juventude Operária Católica, que tem uma abordagem talvez mais marxista do Evangelho, que são, em tese, vamos chamar de marxistas cristãos, que fazemos, acho que ainda fazem, uma leitura do Evangelho com a nossa realidade. Então eu comecei a compreender que a minha realidade de jovem não era só a minha de filho, não era só a minha. Havia milhares de jovens vivendo a mesma situação que eu. Depois eu percebi que a situação também de meu pai e de minha mãe não era isolada, era uma coisa de muitos. E aí, nesse processo de reflexão, nós refletimos sobre o Evangelho, né, mas com uma abordagem não de um céu que a gente não sabe se vai existir ou não, mas na perspectiva de construir o céu na terra, não é? Então, essa perspectiva, nós fazíamos e fazemos ainda uma análise de qual era a conjuntura política e econômica social que o Cristo nasceu. Então, o Cristo nasceu onde está aquela bagaceira lá, né? Na Palestina. E como era a Palestina já naquela época? Era dominada pelo Império Romano. E dentro da Palestina já havia grupos que apoiavam a dominação do Império Romano sobre os palestinos. Quer dizer, os palestinos que representavam não o povo, mas o poder do Império Romano. Agora, tinha um grupo de resistência armado que eram os zelotes. Mas Cristo veio e defendeu uma outra linha. Então, a partir dessas reflexões, eu comecei a perceber que Marx tinha razão. Comecei a conhecer Marx, a estudar Marx. Naquele período era da ditadura. A gente ia para a sacristia das igrejas para poder estudar, para poder ler o Manifesto Comunista, não é? E aí foi quando eu compreendi que a sociedade está dividida em classes. De um lado, os poderosos, os ricos, os banqueiros, os grandes proprietários de terra, que têm os meios de produção na mão, e aqueles que a única coisa que têm é a força de trabalho para vender. E nós sabemos que a única coisa que você tem para sobreviver é quando você vende sua força de trabalho. E quando você não tem a quem vender aquela força de trabalho, sua sobrevivência está ameaçada. A partir dessa descoberta minha, desde esse dia, eu fiz um compromisso de vida de lutar contra essa dominação e essa exploração dos trabalhadores. E estou até hoje, vou continuar durante muito tempo, até porque eu defendo a possibilidade da vida eterna. Uhum. Então, eles vão me aturar. Olha, bota tempo nisso, bota eternidade nisso.
Vamos da eternidade para o princípio. Eu queria voltar um pouco para a infância do senhor. O senhor já falou um pouco do seu pai, dos seus irmãos. Tem Dona Maria de Lourdes, que era sua mãe, trabalhava criando os filhos, cuidando da casa. E essa família morava na comunidade ali na praia de Del Chifre.
É, nós moramos em muitos lugares, né? Como papai não tinha emprego, então quando ele se desempregava, a gente ia para casa de uma tia, para casa de um tio, para casa da avó, e depois ia procurar em outro lugar. Então, eu, na verdade, nasci em Beberibe, Olinda, ali por trás da igreja de Beberibe, Olinda. Depois moramos aqui em Salgadinho, ali, porque aí eu atravessava ali para ir tomar banho na praia de El Chifre, tinha muitos barcos, a praia era boa de tomar banho, era forte. Foi lá onde eu aprendi a nadar. E aprendi a nadar na tora, não tinha meia embreagem, não.
Porque é uma praia de onda, né?
De onda forte, de surfista. Mas meu tio e meu pai me pegavam e jogavam dentro d'água, bebia água, ficava entalado, mas terminei aprendendo a nadar, né? Depois eu morei em Sítio Grande também, foi onde eu fiz a segunda série primária, e depois em Salgadinho eu fiz a quarta série primária e fiz o teste de admissão e passei na escola técnica. Aí passei, morei em Maceió 9 meses com meu pai, também fui morar com meu tio, que era dono de uma padaria, ele foi tomar conta da padaria. Voltei, morei no Cordeiro muitos anos, acho que eu vivi assim bem essa fase de criança.
Lá no Iburi o senhor foi presidente da Associação dos Moradores. Aí o senhor foi, como falou, membro da Juventude Operária Cristã.
Católica.
Aí o senhor foi do Sindicato dos Metalúrgicos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua relação com o sindicalismo e das mudanças que os sindicatos sofreram nesses últimos anos.
Veja bem, acho que é importante lembrar que justamente foi na juventude que eu adquiri a consciência de classe, né? Então, como o mundo operário me encantou muito, a história de Cardin, que era um padre belga, o pai era muito pobre, vivia trabalhando nas minas, e os trabalhadores lá morriam contaminados de acidente de trabalho. Então, ele se formou padre, e ele viu que os problemas dos jovens, de bebida, de álcool na época, de briga entre eles, de morte, não era a culpa dele, era a culpa de uma sociedade. Então ele colocou essa frase: todo ouro do mundo não vale a vida de um trabalhador. Então ele fez uma opção de se dedicar ao trabalhador. Então eu fiz um pouco essa opção, e foi aí que eu comecei a organizar os jovens na comunidade. E aí depois, na fábrica, com menos de 30 dias, eu organizei a primeira greve na fábrica. Em 78, aí eu fui convidado por Paulo Freire, pelo CEDAW, Centro de Estudo para a América Latina, para estudar na Europa 6 meses. Aí passei 3 meses na França e depois fiz Itália, Espanha e Portugal. E voltei para a fábrica. Aí fizemos a oposição sindical, assumi a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos, aí fundei a CUT, fundamos o PT, aí fui o primeiro vereador do PT, aí depois deputado, depois prefeito.
Uma grande trajetória, não é, deputado?
E depois deputado federal.
E agora aqui na ALEP.
Aí depois superintendente da SUDENE e agora aqui na ALEP, segundo mandato depois.
No segundo mandato da segunda leva, né? Porque na primeira leva foram 3 aqui na ALEP.
Foram 3 mandatos. E os 2 últimos mais votados do Estado.
Aí deixa eu lhe perguntar do seu trabalho aqui na ALEP. Como é que o senhor escolhe os temas que vai levar para a tribuna? Por que o senhor acha importante se manifestar dessa maneira? Conte aí para a gente, por favor.
Veja bem, acho que o que a gente tem, primeiro, é a preocupação com o mundo do trabalho, né? Mas também com a sustentabilidade, o meio ambiente. Nós estamos numa ameaça global, né? Que os principais cientistas hoje já não falam em aquecimento global, é fervura global. A sociedade está muito perto, se continuar esse processo, de sua extinção. Então, abordar na tribuna essa realidade, os problemas dos trabalhadores, quanto à privatização da Compesa, pelo piso dos enfermeiros, pelo piso dos trabalhadores na educação, contra o processo de privatização da Copergás, aí os servidores públicos de forma geral, a questão da saúde, né, o SACEP dos servidores, a greve dos trabalhadores em educação. Então, eu tenho atuado aí e apresentando projetos de lei que realmente tenha um impacto importante para a sociedade, como foi o projeto da cannabis, do uso da cannabis medicinal. Nós temos uma reunião sistemática, normalmente com assessoria, onde a gente define a pauta da semana. Minha equipe é uma equipe maravilhosa, uma equipe muito competente. Porque é o seguinte, veja bem, uma coisa é aquele trabalhador que trabalha só pelo salário para poder sobreviver. A outra coisa é você trabalhar por uma causa, apaixonado.
O senhor é casado com Luísa Jeane, é pai de 4 filhos, tem 6 netos já. Ana, Júlio, Hugo, Lui e as gêmeas.
Inês e Adele.
As gêmeas Inês e Adele.
Que estão na França agora.
Suas assessoras me disseram que o senhor ama um cafezinho com chocolate.
Isso,
quem
adoro.
Se identifica?
Isso,
que o senhor faz um doce de leite maravilhoso. E além desses quitutes, desse gosto pela culinária, o senhor faz natação, o senhor gosta de passar os feriados na praia de Maragogi com sua família. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse João Paulo para além da política, para além da vida parlamentar.
Veja bem, eu acho que primeiro é a questão da compreensão da essência, da beleza e do esplendor da vida, certo? Partindo dessa premissa, eu procuro sempre ter um hábito alimentar equilibrado. Eu faço exercícios, eu nado normalmente segunda, quarta e sexta. Gosto de caminhar, gosto de tomar banho de praia. Acho que cuidar da saúde é fundamental, né? Porque é isso que minha mãe dizia mesmo. Você perdeu a saúde, você pode ver, qualquer pessoa pode ter tudo. É feito Steve Jobs, né? O cara era bilionário, doente, o dinheiro não resolveu nada. E também porque as pessoas perderam a perspectiva da essência da vida. Então, para uns, a essência da vida é só acumular, 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 ser rico, ser rico, ser rico, e depois gastar o que tem porque ficou doente.
Deputado, nosso tempo já está estourado.
Eu não sei tanto, tem uma questão de ordem.
Tem uma questão, mas assim, eu preciso fazer uma última pergunta.
A última?
Que o senhor foi prefeito da cidade do Recife por 8 anos, é muito lembrado pela população. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua relação com a cidade do Recife e com a população.
O que caracterizou o nosso governo foi a grande obra cuidar das pessoas. E eu digo isso por quê? Porque não tem quem possa governar sozinho. O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos esse ideal político que eu falei o tempo todo aqui, de melhorar a vida do povo, deixar o povo mais feliz. Nós conseguimos construir um certo espírito que pairava sobre quem estava trabalhando no governo. Todo mundo com muito amor e dedicação à cidade, ao povo, e buscando fazer o melhor.
Nós ouvimos o deputado João Paulo Lima, do PT. A entrevista completa está disponível no canal da TV Alep no YouTube. Chegamos ao final de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiárias de jornalismo, Ana Beatriz Galvão e Giovana Seabra. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.